Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.
Continua a sabatina com os candidatos e candidatas à Prefeitura do Recife. Só antes de ler um currículo da nossa convidada de hoje, hoje, em virtude dessa loucura que está aí no Sintep, né? Enfim, volta, não volta às aulas, a gente estourou o horário, começando sempre às 11 da manhã, hoje começando às 11 horas e 3 minutos, mas para que a candidata não seja prejudicada, a gente vai, ao invés de até meio-dia e 3 minutos, ok? Uma hora para cada candidato ou candidata. Hoje a candidata do PSTU, Cláudia Ribeiro. Cláudia Ribeiro, 48 anos, é uma militante dedicada à luta dos trabalhadores, nascida no Rio de Janeiro, mora no Recife desde os 7 anos de idade. Iniciou a sua militância na Juventude Socialista, quando fez parte da Convergência Socialista, então uma corrente interna do Partido dos Trabalhadores, da qual foi expulsa em 1992 por não aceitar a política de aliança do PT com os partidos patronais. Lembrando que essa ruptura deu origem ao PSTU. Cláudia Ribeiro é formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, fez parte do diretório acadêmico deste curso. Atualmente é professora da Rede Oficial de Ensino da Prefeitura do Recife e está licenciada para levar a luta junto ao Sindicato dos Professores do Recife, Simpere. Faz parte da Executiva Estadual da Central Sindical e Popular, a CSP com Lutas, no estado de Pernambuco. É com ela que vamos, a partir de agora, saber de suas propostas, né, seu programa de governo. Candidata Cláudia Ribeiro, muito bom dia, prazer ouvi-la aqui na Rádio Folha FM.
Boa tarde, bom dia. Nós que agradecemos, nós do PSTU, toda a grande oportunidade que abre para um partido como o nosso poder apresentar o seu programa, porque se diz, né, muito que é a festa da democracia, mas nosso partido não estará presente nos debates, né, o que revela que, de fato, a democracia está bem ameaçada nessas eleições.
Uhum. E por conta justamente dessa confusão das voltas às aulas, a gente começou mais tarde, 11h03, vamos até 12h03. A senhora não será prejudicada, terá uma hora para expor aqui seu programa de governo, ok?
Ok.
Vamos falar de desenvolvimento econômico, turismo, desenvolvimento social, inclusão, segurança e combate às drogas, saúde, pandemia, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade e política partidária propriamente dita. Nós estamos ao lado do João Pascoal, que é repórter de política da Folha de Pernambuco, também com a gente irá lhe fazer perguntas. Candidata Cláudia Ribeiro, eu faço sempre, né, até fico repetindo isso aqui, mas a primeira pergunta é: por que cada candidato colocou a sua candidatura à disposição para concorrer a prefeita do Recife? E a pergunta eu faço para a senhora: por que a senhora quer ser prefeita do Recife?
Uma das razões é exatamente o que a gente vai fazer agora, colocando as nossas candidaturas, o nosso partido, à disposição, em total solidariedade, à luta das professoras e professores do estado de Pernambuco, em greve em defesa da vida. Se o governador do estado, Paulo Câmara, está jogando a maioria da população pobre para o abatedouro, em plena pandemia, os professores e as professoras em luta nesse momento, em greve, estão se posicionando na defesa da vida dos filhos dos trabalhadores e em defesa de suas vidas. Então, essa é uma das coisas, inclusive, que a gente coloca, que a gente colocou à disposição e participa das eleições. Não é um projeto individual. Quando o PSTU, um partido como o nosso, coloca suas candidaturas, que é exatamente no momento em que todo mundo está voltado para discutir, né, quem vai administrar a próxima cidade, a gente diz que é necessário a gente apresentar um outro programa de sociedade para a classe trabalhadora, para a população pobre do Recife, da cidade. Porque, diante desses últimos anos, há mais de 20 anos, e a própria história do Recife, né, tem empurrado a nossa classe, os trabalhadores, as mulheres, a população pobre e negra, para uma vida cada vez mais de indigência, de aumento da pauperização. O que a gente tem repetido muito nas nossas entrevistas, onde a gente pode apresentar o nosso programa, não é normal, não é natural que mais da metade da população do Recife não tenha tratamento de esgoto, viva literalmente sobre seus próprios dejetos, que 7 mil pessoas não tenha vaso sanitário nas suas coisas. Isso não é natural. E a gente não pode aceitar mais esse tipo de política econômica que mantém a maioria, metade da população, nessa condição desumana. Enquanto isso, os empresários, os donos do transporte coletivo, os banqueiros, continuam enriquecendo às custas do sofrimento, do desalento, do desemprego, da falta de moradia, da falta de saúde, da falta de escola pública de qualidade para a população.
Muito bem, vamos com o João Pascoal. João, bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente, hein?
Bom dia, Jota, bom dia, ouvintes.
Mais próximo, João, isso.
Bom dia, Jota, bom dia, ouvintes, bom dia, candidata Cláudia.
Candidata,
você falou sobre desigualdade social, né? O Recife é uma cidade desigual, em um país também desigual. Eu queria saber de que maneira, na sua opinião, o poder público do Recife deve atuar para amenizar essa desigualdade e de que forma você acha que isso pode ser feito em uma eventual gestão sua?
Primeiro dizer que não há qualquer um que chegue aqui e que venha dizer que vai mudar a cidade, que vai melhorar a saúde, que vai melhorar a educação, mas não vai dizer como vai fazer isso do ponto de vista de onde vai tirar o dinheiro, ou seja, não vai mudar nem nada a estrutura de como é organizada as finanças da cidade, vai estar produzindo fake news. Porque não existe mágica. Nada se faz sem dinheiro. Agora, de onde vem o dinheiro? Existe uma lógica que precisa ser mudada. Toda a riqueza da cidade é produzida pelos trabalhadores, através da arrecadação de impostos, através do trabalho, né? Então, só que esse dinheiro, através de uma lei que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, permite que haja um sangramento do dinheiro público para o bolso dos banqueiros através do pagamento dos juros da falsa dívida pública. Isso é um dos elementos. Então, a gente diz o seguinte, para mudar a situação da cidade, é preciso acabar com a lei de responsabilidade fiscal. É preciso criar uma lei de responsabilidade social. Que o orçamento da cidade do Recife, que é toda essa riqueza, advém do nosso trabalho, da arrecadação dos impostos, que a maioria deles vem de serviços que a gente paga, tudo que a gente consome, nós, trabalhadores, eu, você, o motorista de ônibus, o cobrador, a empregada doméstica, né, o carteiro, o lixeiro, é uma riqueza que vem do nosso trabalho. Então, a partir daí, a mudança dessa lógica, que essa riqueza, se somos nós que produzimos, nós que vamos decidir quais são as prioridades, porque não tem como amenizar. Não existe amenizar a vida da classe trabalhadora diante desse sistema econômico, que é o capitalismo, que permite que, em plena pandemia, né, os ricos continuem enriquecendo às custas do aumento do desemprego e da pobreza da população. Então, não há, é uma ilusão, ou, no mínimo, uma fake news que a gente diz, e que é verdade, mágica, né? Aqueles ou aquelas que dirão que vão amenizar a vida da classe trabalhadora, criar emprego, saúde, educação, moradia, acabar com o déficit, né, de moradia que existe na cidade, sem efetivamente cobrar de quem deve ser cobrado, dos ricos, já lucraram muito as custas da pobreza e do nosso sofrimento.
Candidata, em um sistema hegemonicamente capitalista como o nosso, né, de que forma isso poderia ser feito? O Recife, numa eventual gestão sua, como isso poderia ser feito rompendo com esse sistema que é hegemônico, né, em todo mundo?
Mas tudo... Bom, as leis existem, e elas são desfeitas também. Na verdade, por exemplo, uma Câmara de Vereadores que gasta 152 milhões só em 2019, e se você for ver, a maioria dos projetos que passou pela Câmara de Vereadores foi para batizar a rua. Então, não existe lógica racional que perdure sobre isso. Então, isso precisa, de fato, mudar. Nesse sentido, o que, que a gente... E diante disso, o que, que acontece? No mesmo período, foi gasto pela Secretaria de Saneamento, de Habitação, de Infraestrutura, Cultura, Esporte e Lazer, 132 milhões. Isso não é possível que não possa ser mudado. Então, é como a gente está colocado. É preciso, essa lógica, a gente defende que essa lógica ela mude, sobretudo numa organização daqueles que produzem riqueza, como a gente já falou anteriormente. Criar conselhos populares, que seriam os trabalhadores, a população pobre, né, através da sua comunidade, seu local de trabalho, das escolas, se organizarem de tal forma, né, numa auto-organização, para decidir sobre 100% do orçamento. E daí você, de fato, nesses conselhos populares, onde a comunidade, só ela sabe qual é a prioridade. Qual é a prioridade do seu bairro? Ter saneamento, ter casa, ter mais escolas, ter mais creche. Quem melhor sabe sobre as suas angústias, seus problemas, que não a própria população? Então, essa é uma forma de você mudar essa estrutura. Uhum. Sim, nós vivemos num sistema hegemônico capitalista. E ele só demonstrou, no momento mais crítico, como a pandemia, uma crise sanitária mundial, onde as pessoas deveriam ser protegidas, onde se viu o maior número de desemprego, de desolamento, por exemplo. No coração do capitalismo, que é os Estados Unidos, mais de 50 mil pessoas, 50 milhões de pessoas estão desempregadas. Mais de 40 milhões de pessoas não têm o que comer. No coração, né, no centro da economia que vive propagandiano, que vive de fartura. Então, esse sistema econômico já demonstrou que está falido e que, para nós, né, que somos os filhos dos trabalhadores, somos a classe trabalhadora, que produzimos a riqueza, para nós não há nada que venha de bom desse sistema econômico. Então, primeira coisa, ele precisa ser destruído. Mas, antes disso, a gente precisa organizar a luta para derrubar Bolsonaro e Mourão, que é um governo genocida, que tem empurrado a gente, não é, para um verdadeiro batadouro numa crise sanitária como essa. Os governos anteriormente, logo no início, como Paulo Câmara, Geraldo Júlio, assim como dos outros estados, faziam um discurso de que da necessidade de fechamento, de isolamento, hoje pratica a mesma política de Bolsonaro. Então, por isso que não haverá nem dos seus candidatos coligionários, de Paulo Câmara e de Geraldo Júlio, ou aqueles que defendem Bolsonaro, ou aqueles que fazem parte desse governo, né, tanto do governo do estado como do município, nenhuma medida, né, que vai mudar essa condição, esse estado de coisas, em que a metade da população não tem saneamento, o Recife é a capital que tem mais desemprego, há um déficit habitacional de 71 mil casas, né? Então, essa realidade ela não vai mudar dentro desse sistema. Claro que também as medidas que a gente está propondo, elas por si só não bastam, mas é um plano emergencial para que nós, a classe trabalhadora, governe a cidade através da riqueza que produz, de uma organização que elas decidam que a sua vida não mais ficará subjugada ao que esses governadores fazem e que a Câmara de Vereadora faz e que a Prefeitura faz. Esse pessoal nos chama, né, pra, a cada 2 anos, a cada 4 anos, nos chama para a gente votar e diz que ali a gente está exercendo a verdadeira democracia. Mas depois de passadas as eleições, a gente não decide mais sobre nada. Tudo fica sobre a Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa. Eles votam no aumento do seu próprio salário, não é? Votam nos seus projetos que só beneficiam aqueles que financiaram suas candidaturas. E, para nós, é o desalento, é o desemprego e é ser jogado a ser contaminado pela pandemia, pelo coronavírus. Porque, embora o governo tenha decretado o isolamento social, até mesmo o lockdown, não chegou ao conjunto da nossa classe, da classe trabalhadora. Porque na região, na metropolitana do Recife, onde residem, né, as indústrias, não houve lockdown. E, em contrapartida, o que aconteceu? Os empresários diminuíram a frota de ônibus, mesmo esses trabalhadores, né, que não eram da linha de frente do combate ao Covid, tiveram que trabalhar, imagine, em plena pandemia, para que produzir carro? Se as pessoas precisavam estar em casa para proteger, né, a sua vida, o que precisava ser investido era na saúde. Todas as fábricas deviam ter voltado para estar construindo respiradores, máscaras, álcool em gel. E ao contrário disso, o que a gente viu? Um escândalo envolvendo respiradores que não era nem para uso humano, era para porcos, não só, né? Um escândalo dessa natureza. Em pleno isolamento social, a prefeitura acha que pode fazer esse tipo de negociação com dinheiro público e diante da população precisando de saúde pública e não tendo. Uhum. Então, por que isso acontece? Exatamente no sistema econômico, né, como esse o nosso, capitalismo, que escoa dinheiro público para a empresa privada e no momento de isolamento, como isolamento social, de pandemia, eles querem continuar lucrando, uhum, lucrando e muito. E as prefeituras se colocam a serviço desses empresários.
Candidata Cláudia Ribeiro, antes de passar para um outro tema, que vai ser segurança, né? Mas ainda dentro desse aspecto aí, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, o capitalismo que a senhora tanto critica, que o PSTU critica, mas não se faz necessário justamente o empresariado para gerar emprego, né? O trabalhador sem o investimento aí do empresário não tem como também sobreviver, né? A gente está vendo aí perda de emprego por conta dessa pandemia. Não se faz necessário o capital, né? E até aproveitando essa ruptura que a senhora prega, que a senhora fala, não é muito complicado para uma prefeitura, coisa que não conseguiu nem subsistir da União Soviética, antiga União Soviética?
Olha, quem gera emprego não é o empresariado. Quem gera emprego não é ele. O emprego existe, inclusive, o emprego que gera riqueza. Porque se não é o emprego, o empresário não tem lucro. Né? Um dia de trabalho de um motorista de ônibus paga o seu próprio salário. Todo o resto do mês que o trabalhador motorista está lá atrás do volante, ele está gerando lucro para o empresário. Então eles ganham, eles precisam do nosso trabalho para gerar lucro nessa lógica da economia capitalista.
É uma parceria entre...
Sim, não, e não existe parceria. Exploração não é parceria. Parceria é uma outra coisa. Parceria são os trabalhadores construindo de forma coletiva, né, aquilo que tem que ser produzido para alimentar toda a comunidade através dos conselhos populares. Exploração e opressão não é parceria. Por exemplo, né, não existiu parceria agora no isolamento social, em plena pandemia, quando o dono dos ônibus demitiu mais de 3 mil cobradores. Isso é parceria? Isso não é parceria. Isso é exploração. Então, só por isso, esses empresários deviam ser proibidos de concessão do Estado. Por isso que a gente diz, é preciso estatizar o transporte, porque o direito de ir e vir não pode ser mercadoria, e dentro dessa mercadoria, que inclusive é valorizada ainda mais, às custas da exploração desses trabalhadores, do motorista, dos cobradores que estão perdendo emprego. Você veja, em pleno isolamento social, eles diminuíram a frota do ônibus. Em pleno isolamento social. Então, além do direito de ir e vir, não pode ser mais mercadoria, os empresários, né, rompem, não tem parceria para eles, eles demitem esses trabalhadores para não terem perda nenhuma dos seus lucros. Então, por isso que é necessário o transporte coletivo ser estatizado, ser uma empresa estatal, e a prefeitura vai se colocar inteiramente à disposição, trabalhando junto com os trabalhadores, para construir a política, né, toda a estrutura necessária da estatização, para que os trabalhadores possam procurar emprego sem precisarem pagar passagem, para que o direito de vir não seja fruto de lucro para enriquecer os empresários, para assim como eles bem quiserem demitir os trabalhadores, e para que o transporte coletivo seja de fato de qualidade. para que as pessoas não passem pelo vexame de todos os dias nas plataformas de integração ficarem se digladiando para a entrada do ônibus. E nesse período agora, serem mais expostas ainda ao contágio do coronavírus. E não existe socialismo hoje. E no mundo inteiro não existe. Houve um período da história, quando houve a revolução, em que se teve mais conquistas para a classe trabalhadora. Mas ao longo da história, isso foi se degenerando, se instaurou um sistema ditatorial que nada tem a ver com o socialismo, porque qualquer historiador ou qualquer um que se dedique à história vai ver o quanto isso foi degenerado, uma propaganda, né, de difamação do socialismo. Porque eu quero dizer o seguinte: esse sistema capitalista que nos empurra para a fome, para a morte, mata, é um governo, através de seus governos genocidas, que mata a juventude pobre e negra, esse sistema, ele deu certo? Ele é capaz de dar dignidade à vida dos trabalhadores? Como a gente já disse anteriormente, em pleno momento mais crítico em que a humanidade teria que ser protegida, o capitalismo mostrou a sua face mais cruel, condenou as pessoas ao desemprego, à rua, sem comida, sem saúde pública, sem vacina. Então, esse sistema, ele tem que ser destruído, porque em nada ele traz, ele só cria parasitas, que são os empresários, os banqueiros, que vivem às custas do trabalho de quem verdadeiramente constrói a riqueza desse país. Porque sem motorista de ônibus, sem professores, sem o lixeiro, sem o peão da fábrica, não tem riqueza. A gente pode dirigir uma fábrica. Se a gente consegue administrar, com muito sacrifício, uma família, um salário mínimo, imagine a gente administrando uma fábrica. Porque eles dizem o seguinte: a gente pode voltar de dois em dois anos e decidir os rumos da cidade, mas a gente não pode administrar uma fábrica, a gente não pode administrar uma empresa de ônibus, a gente não pode administrar uma escola. Nós podemos. Nós produzimos a riqueza. A gente também pode administrar a riqueza da qual a gente produz.
Candidata.
Para que esses parasitas dos empresários, da burguesia que enriquece, mesmo no momento de agonia e de desespero como a pandemia, que enriquece as nossas custas, precisam parar de viver com seus privilégios, enquanto a população não tem o que comer, não tem onde morar, não tem saneamento, não tem escola, não tem saúde.
Dentro do tema segurança, o que a senhora tem, o que o PSTU tem de proposta para o Recife? Se fala muito, não é, da questão do guarda municipal poder usar arma. Que pensamento vocês têm com relação a isso?
Olha, a Polícia Militar foi criada no período da ditadura militar, exatamente, né, para que houvesse uma hierarquia, para impedir que os soldados, os praças, fossem inteiramente subjugados pelos seus coronéis, pelos seus generais, e não se organizassem. E isso, né, se irradiou também para os movimentos sociais, para o movimento sindical. Então, a PM, ela serve, né, através do mando dos seus generais, para reprimir a população pobre e ser exterminador da juventude pobre e negra. É só chegar nas periferias e a gente vê como é que a polícia trata essa juventude pobre e negra, e a população que precisa muitas vezes se manifestar, quando ela vai pro asfalto, queimar pneu, para denunciar que na sua comunidade não chegou água, o Estado baixa a polícia militar para reprimir esses trabalhadores. Então, a gente precisa construir uma polícia única. Nós somos contra a militarização da Guarda Municipal, nós defendemos a auto-organização nos bairros, que as comunidades, através dos conselhos populares, através de sua auto-organização, junto com os guardas municipais, se construa uma guarda para proteção da comunidade em conjunto, e que os seus chefes sejam eleitos pela própria comunidade. Se, né, a guarda municipal, o chefe, guarda municipal, não atendeu ou está desviando a sua conduta, que ele seja destituído do seu cargo. E assim a gente efetiva. E outra coisa, quando a gente fala de segurança, a gente tem que falar de uma coisa da sua origem. É preciso você garantir que as pessoas tenham onde morar. É preciso que você tenha que garantir que as pessoas tenham o que comer, que tenham um salário digno. A gente diz que no governo Bolsonaro, logo no início da pandemia, ele doou aos banqueiros 1 trilhão e 600 bilhões de reais. 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Ele poderia hoje, com auxílio emergencial de 2 salários mínimos e meio, complementado pelo Estado e pelo município, para que as pessoas não pudessem correr o risco de se contaminar. Então, é disso que a gente está falando. Se você tem uma política econômica que mude a sua lógica, em que 100% do orçamento seja decidido pelos trabalhadores, pela população pobre, pela comunidade, porque a gente já disse, né? Esse dinheiro ele tem uma origem, ele vem do nosso trabalho, ele vem dos impostos que a gente paga, então é a gente que vai administrar ele. Para que a gente possa ter uma outra política, né, de moradia, por exemplo, um plano de obras públicas, uma empresa estatal que possa construir casas para acabar com esse desalento das pessoas estarem na rua, não terem onde morar, e sobre controle dessa empresa estatal, sobre controle dos trabalhadores, e aí você também estaria gerando emprego. Então, a violência é muito fruto dessa barbárie que vive a nossa população. Então, na medida você tem medidas preventivas em que as pessoas têm qualidade de vida, era uma das formas, inclusive, do combate à violência, e a segurança, ela deixaria de ser uma segurança coercitiva, violenta, para ser parte da construção de sociedade, de coletividade nas comunidades.
Vamos com o João Pascoal também, tem perguntas dentro desse assunto aí de segurança, né, João?
Isso. Candidata, a gente está num cenário de crise econômica, né, que normalmente vem associado ao aumento da população de rua, que fica exposta ao consumo de drogas. Eu queria saber, na sua opinião, como enfrentar esse problema sob 2 aspectos. O preventivo, para evitar que essas pessoas recorram às drogas, e o do tratamento dos que já se tornaram dependentes químicos.
A questão das drogas, elas não podem ser tratadas como caso de polícia. Né? As pessoas, os usuários que, porventura, se encontram numa situação de vício, não podem ser tratados como criminosos. A primeira coisa é descriminalização. A questão das drogas, do vício, da dependência, vamos colocar assim nesses termos, tem que ser tratado como saúde pública. É preciso que haja um sistema público de saúde, o SUS, investimento total no SUS, estatização do serviço público de saúde, né, estatização da saúde, para que essas pessoas tenham o direito a serem tratadas com dignidade. E nenhum tipo de descriminalização, porque o que gera é isso, o tráfico, toda essa relação com os entorpecentes, com as drogas, elas têm muito a ver com o fato de que ela também se transforma numa mercadoria que ajuda, né, um sistema econômico, né, de fazer dinheiro, de lavagem de dinheiro, enquanto aquela população fica mais à mercê. Aquele menino, aquele jovem que não tem perspectiva de futuro, não tem uma escola pública boa, não tem perspectiva de emprego, sequer tem perspectiva de se aposentar com a reforma da Previdência, ele facilmente é cooptado pelo tráfico, né, que serve a esse Estado, que serve a garantir que a burguesia continue fazendo dinheiro e seja sobre oriunda a qualquer forma, transforma essa situação tão, tão difícil, tão dolorosa para as famílias, num problema de crime, de marginalidade. Então, essa é a primeira coisa que tem que ser colocada. Não pode ser. As drogas não podem ser criminalizadas. Aqueles que usam drogas não podem ser criminalizados. E tem que ser tratado como saúde pública.
Vamos passar agora para o assunto, já que a senhora mencionou aí de saúde. Vamos tratar de saúde, né? O que a candidata Cláudia Ribeiro tem nesse segmento para a capital pernambucana?
Olha só, a Prefeitura do Recife gasta por pessoa, destina do seu orçamento por pessoa R$1,06. Enquanto isso, o polo hospitalar do Pina, da Ilha do Leite, de vento em polpa. Mas quem tem acesso a um dos maiores polos, ao terceiro polo de saúde do Brasil, é o da Ilha do Leite, né? Mas não sou eu, né? Não é o motorista, não é o lixeiro, não somos nós, professores, que vamos ter acesso, a não ser que a gente pague, né, a esse polo. Então, uma prefeitura que gasta, que destina R$1,06 por pessoa para tratamento de saúde, verdadeiramente, ela não tem nenhum apreço pela população pobre. Pelo contrário, ela só reforça que a prioridade dela são aqueles setores que sempre enriqueceram as custas do dinheiro público. Os empresários, os banqueiros, os grandes comerciantes, comerciários, né? Então, é isso que a gente está dizendo. Essa lógica ela precisa ser mudada. E como é que ela vai ser mudada? Se ninguém aqui, né? Se qualquer um, qualquer candidata ou candidato que chegar aqui e dizer, olha, nós vamos melhorar a saúde, nós vamos construir posto de saúde, mas se não disser de onde virar o dinheiro, vai estar mentindo para a população. Nesses últimos anos, nem aqueles que hoje compõem as candidaturas do DEM, né, de Mendonça Filho, hoje o candidato de Geraldo Júlio, que é o João Campos, nem aqueles que se mantiveram no governo, né, nesses últimos anos, como a candidatura de Maria Arraes do PT, que faz parte do governo de João Paulo, faz parte do governo de Paulo Câmara e de Geraldo Júlio, resolveram um problema estrutural da saúde. Porque R$1,06 por pessoa, você está dizendo que você não quer que a população pobre tenha saúde pública de qualidade. Portanto, 100% do orçamento ser discutido com a população para que, primeiro, seja estatizada a saúde no Recife, não pode, saúde não é mercadoria e não pode tê-la só quem pode pagar. E com 100% do orçamento, necessidade de construir postos de saúde, as UPAs, né, que são hoje administradas por OS, por organizações sociais, que nada mais é do que empresários que administram o que é público. Nenhum empresário bota a mão em nada para não ter lucro. Então, o empresário que vai, através das organizações sociais, administrar um posto de saúde, uma UPA, ele vai querer um retorno, ele vai querer coisa em troca. Então, está se fazendo, se transformando. Aquilo que é um bem, uma necessidade básica, que é a saúde pública, está servindo para que um punhado de empresários, de ricos, continue enriquecendo as custas de quando a população vai para o posto, não tem insumos mínimos. Não tem algodão, não tem gás, não tem uma dipirona, não tem profissional de saúde. Então, isso só é possível porque tudo dentro desse sistema econômico capitalista e que esses governos, tanto a prefeitura quanto o Estado, estão a serviço desse sistema econômico para atender, né, os privilégios dos ricos, condena a população a não ter saúde e viverem com R$1,06 de gasto para cada um de nós. Então, 100% orçamento, a população vai decidir junto com a prefeitura, né, numa negociação coletiva, onde é que vai ter que ser construída posto de saúde, onde é concurso público para profissionais de saúde, e estatizar o SUS, total investimento no SUS. E uma fila única, assim como tem para transplante de órgãos, tem uma fila única. Então, eu, né, que moro no Iburi, quem mora lá perto da praia, vamos fazer parte de uma mesma uma fila única para atendimento de um sistema único de saúde.
João Pascoal?
Candidata, eu queria saber como você viu a atuação do público recifense nesse cenário de pandemia.
Bom, olha só, a gente não teve um lockdown, né, que garantiu que todas as pessoas, todas, sem exceção, pudessem ficar em casa. Primeiro que as pessoas não tinham, uma população significativa não teve o direito de ficar em casa porque não tinha casa para morar. Quando você tem mais de 40 mil estabelecimentos, imóveis que estão fechados, muitos deles com dívida ativa, ou seja, que devem IPTU, e que esses imóveis não foram transformados para moradia dessas pessoas, para que essas pessoas pudessem descansar o seu corpo, poder ter o que comer, ter um salário e para se salvar do contágio do vírus. Ninguém se preocupou, nem o poder público se preocupou com isso. Porque o lockdown foi a meia boca, como a gente já falou. O lockdown não foi para toda a cidade, não foi para toda a região. Não se garantiu uma emergência, né? Uma verba emergencial para que as pessoas pudessem ter um salário, e a gente entende que se arrecada de impostos, né, se podia garantir às pessoas dois salários mínimos para que ela pudesse ter dinheiro para pagar suas contas, né, para poder se alimentar, para poder viver enquanto houvesse a necessidade de que nós todos ficássemos em casa, porque hoje não tem vacina. Então, a única forma cientificamente comprovada de você se proteger do contágio é o isolamento. E o isolamento quer dizer o quê? Que você tem que ter proteção, né? Você tem que ter as condições necessárias. E não foi garantido. Não foi garantido para a população pobre. O que a gente viu, que em plena pandemia as pessoas faziam filas homéricas, que davam volta no quarteirão, as pessoas no banco, né? Um do lado do outro para pegar o auxílio emergencial. Uma situação vergonhosa para a nossa classe, para pai de família, mãe de família, aqui debaixo de chuva e sol de madrugada, correndo todo tipo de risco, inclusive do contágio, porque não houve efetivamente uma política séria para exigir o que tem que ser exigido, né? Dos ricos, tirar dos ricos para que essa população tivesse casa, tivesse saneamento, tivesse água, tivesse renda mínima para poder se cuidar e se proteger do vírus. Não é à toa que a gente tem o número que a gente tem de contágio e de mortes, mundialmente, no Brasil e aqui também no município.
Vamos falar agora do tema educação e cultura, não é? Que é a sua praia, vamos dizer assim, porque a senhora, como eu li no seu currículo, é professora da Rede Oficial de Ensino da Prefeitura do Recife, está licenciada justamente para contribuir com o sindicato e também, claro, colocando aí o seu nome como candidata à Prefeitura do Recife. O que a senhora, o PSTU, tem para a educação recifense?
Bom, só reforçando, né? Hoje, os professores do Estado tiveram que aprovar em Assembleia greve. Uma greve sanitária, que a gente chama, né? Uma greve em defesa da vida. Porque o governo, Paulo Câmara, irresponsavelmente anunciou, e sobre chantagem do setor privado, dos empresários, dos tubarões que fazem da educação, que é um bem básico, fazem da educação mercadoria. E Paulo Câmara se submete e atende ao setor, anunciando a volta dos adolescentes para a escola, o que tem demonstrado nos países da Europa, alguns estados aqui, inclusive do Brasil, que não, isso não deu certo. Que isso não deu certo. Que houve um aumento de contágio. E, sobretudo, as escolas, que falta água, não tem estrutura, não tem condições, porque essa é a verdadeira realidade da escola pública. As propagandas que esses governos fazem, tanto Paulo Câmara como Geraldo Júlio, não passam das vitrines, não passam da porta. A gente, em 2019, o sindicato veio a público, através dos outdoors, denunciando as condições precárias e sucateadas que encontram a escola pública do Recife, municipais. Né, quando chove, água que cai dentro da sala de aula, que as crianças tiveram que abrir guarda-chuva, e quando faz sol, crianças que passam mal, com um calor imenso. Porque não basta você colocar ar-condicionado se você não tem uma estrutura que sustente esses ar-condicionados, que tenha limpeza desses ar-condicionados, que as escolas têm que ter espaço, que tem que ter concurso público para profissionais da educação. Então, é um conjunto de condições. Inclusive, era importante lembrar aqui um episódio que o sindicato, não tem um ano que o sindicato não organize lutas e greves para exigir da prefeitura que ela cumpra aquilo que está na lei, como, por exemplo, um piso nacional. Todos os anos, os professores fazem uma greve, paralisam as atividades, não é? Para exigir que a prefeitura cumpra a lei federal. Em 2007, quando também era a direção do sindicato, quando a gente denunciou uma escola, que é o governo Geraldo Júlio, né, que tem um PC do B e tem um PT, do PT no seu governo. Em 2007, quando nós, o Sindicato dos Professores Municipais de Educação, o Sinter, denunciou uma escola em Casa Amarela que funcionava dentro de um cabaré, literalmente. De manhã era sala de aula e à noite era um bar dançante. A escola fedia a cerveja. O banheiro que os adultos usavam, né, nas festas era o mesmo banheiro que as crianças usavam de manhã. Quando a gente foi fazer a denúncia, eu fui demitida da Prefeitura do Recife no governo do PT, de João Paulo. Então, esse é o modo petista que hoje também compõe o governo de Geraldo Júlio para a educação pública. Então, esse modelo, que também não serve dos governos, dos candidatos, que dizem, né, que vão melhorar a educação, que vão melhorar o índice, mas não dizem como. Mas a gente diz como. Eles vão continuar fazendo parcerias públicos-privadas, com empresas privadas como a Lehman, a Ayrton Senna, vendendo seus pacotes educacionais, desviando dinheiro público, deveria estar construindo mais creche, mais escolas, contratando professores via concurso público, remunerando melhor os seus profissionais, todos, desde o porteiro aos professores, porque são todos trabalhadores em educação. Então, eles, quando dizem que vão melhorar a educação, eles estão dizendo que vão continuar uma política de privatização através das parcerias públicas-privadas. E nós dizemos, não há nenhuma possibilidade de você melhorar a educação pública se não tiver dinheiro. E de onde é que tem que vir o dinheiro? O dinheiro tem que vir de aumentar o IPTU das grandes fortunas, é onde você vai fazer dinheiro para investir na educação. Vamos parar com essa sangria desatada do dinheiro público e escoar para o bolso desses empresários. Por exemplo, o dono da Maurício de Nassau lucrou nesses últimos 5 anos, de 2015 a 2019, um montante de dinheiro que deixou de vir para os cofres públicos, mais de 40 milhões, com isenção fiscal, num programa que a Prefeitura do Recife chama de ProUni Municipal. Ou seja, a Prefeitura compra vagas na Universidade Maurício de Nassau, né, para que esse empresário da educação tenha, inclusive, redução de pagamento de impostos, enquanto você só tem 81 creches na cidade do Recife, que é da obrigação, da alçada da administração municipal. A prefeitura deixa de arrecadar impostos, porque concede esse benefício a esse empresário da educação, que é a Maurício Nassau, que está hoje milionário, às custas, né, do dinheiro público, enquanto a população pobre não tem onde deixar seus filhos. Não tem um espaço de segurança adequado, de qualidade, com uma intervenção pedagógica, com profissionais, para que as crianças possam ter o direito a ter acesso a um ambiente salubre, a acesso à cultura, a conhecimento que historicamente a humanidade produziu. Então essa é a lógica desse governo. E que nenhum outro candidato que aqui diz que vai melhorar a educação, mas não diz que vai romper com essa lógica, vai fazê-lo, porque não vai. Então é preciso aumentar os impostos sobre as grandes fortunas, aumentar o IPTU, né, sobre as grandes propriedades dos grandes ricos, para que, de fato, eles comecem a pagar a conta da cidade e saiam das costas da população pobre. Então, aumentar imposto para gerar mais dinheiro, para que seja investido na educação pública e romper com todo tipo de isenção fiscal às universidades privadas, às empresas privadas. Dinheiro público para saúde pública, educação pública, transporte público, para uma cidade que seja administrada pelos trabalhadores.
João.
Candidata, falando agora sobre cultura, né, que foi um setor que a pandemia acertou em cheio. Eu queria saber como seria uma retomada desse setor em uma eventual gestão sua e quais iniciativas, na sua opinião, deveriam ter prioridade?
A cultura é um bem social, né? Ela também é transformada em mercadoria. Quem ganha dinheiro são os grandes empresários, os grandes eventos. Não é um caso nem dois. Você vê que constantemente, toda vez que terminam os grandes eventos, o carnaval, as festas no meio do ano, ficam os artistas cobrando das prefeituras o pagamento dos seus cachês. É uma vergonha. É dessa forma que esses governos tratam os artistas, né, a cultura do nosso povo. Então, a cultura precisa ser subsidiada, precisa ser garantida e que as escolas trabalhem desde cedo com a cultura, né, no ambiente escolar, faça parte do nosso cotidiano, faça parte das disciplinas das escolas, em que haja coletivamente discussão para que os bairros, as cidades, aquilo que ela produz através de sua história, de suas tradições, de sua ancestralidade, seja valorizada e garantida através do serviço público, do poder público, né, das verbas públicas subsidiadas, como a gente falou. Não é possível, né, que as pessoas que a gente tenha visto nesse isolamento, na pandemia, os artistas, as pessoas que vivem de sua arte, né, que não pode ser mercantilizada, tendo que fazer vaquinha nas redes sociais. Isso é uma situação vexatória que tem que parar. Arte e cultura não pode ser mercadoria. Não pode haver empresários que lucrem em cima do trabalho desses, porque são trabalhadores em que esses fiquem sem proteção num momento como esse. O Estado precisa subsidiar a cultura, precisa subsidiar esses artistas e ter dinheiro, como dinheiro público, para investimento, valorização da cultura e da arte, das comunidades, da população, que produz muita coisa, né?
Ainda na área de educação, para a gente fechar e partir para o próximo tema, com relação a creches, né? Vocês têm uma preocupação em aumentar o número de creches aqui na capital pernambucana? É uma bandeira defendida também pela senhora e pelo PSTU?
A creche, ela é um bem, é uma reivindicação das famílias, da educação, é um espaço que as crianças precisam ter garantido. E como a gente já falou, a gente tem 1.600.000 pessoas, que é a população do Recife. Em todo o Recife existem 81 creches. A Prefeitura do Recife, Geraldo Júlio, todo o seu governo, secretário da Educação e todos os partidos que o compõem deviam ter vergonha dessa situação. Há uma necessidade, a população precisa desse espaço para que as crianças possam ter acesso a tudo que uma creche oferece, tanto a proteção de espaço físico, né, e não só para as mulheres que trabalham. A creche ela não tem que servir apenas para o trabalho. Tem que servir para a proteção das crianças, para que as crianças possam ter acesso à arte, à cultura, à atividades lúdicas, à socialização, que tudo isso faz parte do desenvolvimento de uma criança tão pequena. Então, a creche é uma necessidade. E é como a gente diz. E aqui, a gente tem visto uma aberração na proposta dos outros candidatos, de fazer convênio com empresa privada, política público, privada, PPP para construir creche, fazer creche nas comunidades, na casa das pessoas. Creche, educação e criança e educação pública não pode ser uma gambiarra. Não pode existir esse negócio chamado de utilizar a casa das pessoas ou fazer parcerias com empresas privadas para aquilo que é um bem público. Educação pública tem que ser mantida com verbas públicas. E como é que a gente vai fazer isso? Como a gente já aqui colocou. Quem mais sabe qual é a prioridade da educação? Para que você precisa de um secretário de educação que é indicado pelos empresários, pelo Banco Mundial, para fazer exatamente como esse secretário faz hoje na Prefeitura do Recife? Propaganda, muita propaganda, e não tem creche, não tem vaga, não tem escola pública. E é só convênio com os empresários, com o dono da Lego, com o dono da Positivo, né, com essas fundações, a Lema e a Ayrton Senna, que só lucram vendendo seus produtos, seus pacotes educacionais questionáveis, que muitos deles não têm nenhum conteúdo que diz respeito com a vivência e o cotidiano da nossa população, retira a autonomia pedagógica dos professores, fazem avaliações em grande escala, padronizando todo mundo, acabando com a educação pública. Então, para que aqui um secretário de educação, se eu, professora, quem mais sabe da educação dos públicos se não eu, professora, se não os meus companheiros e as minhas companheiras, se não os trabalhadores da escola, se não a mãe, o pai, a comunidade? Então, a gente vai discutir coletivamente, através de organizações na escola, conselhos populares, para a gente discutir qual é o projeto educacional, o projeto pedagógico, o financiamento, eleição para gestor, uma gerência pública de escola, em que aquele gestor que não estivesse cumprindo com o que a comunidade decidiu, seu mandato fosse revogável. Isso é democracia.
Candidata.
E aí sim você vai discutir verdadeiramente investimento à educação pública. Qualquer outra proposta é a continuidade desse sistema que condena a escola pública ao sucateamento, condena as crianças pobres a não terem creche, as mães não terem onde matricular seus filhos, os empresários enriquecendo as custas de mais de 30 mil crianças fora da escola.
Candidata, vamos falar de política partidária propriamente dita. PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Vocês estão no campo da esquerda, né? Assim como o PT e assim como o PSB. O que une vocês e o que diferencia vocês, hein?
Olha, nós achamos o seguinte, isso é muito questionável, né? Esquerda, quem é da esquerda, quem não é da esquerda. A gente Quem é que está ao lado da classe trabalhadora? Quem não está do lado do povo pobre? E que se propõe a construir conosco, que somos os trabalhadores, junto com a população pobre. E dizer que nós que produzimos a riqueza, somos nós que temos que decidir todos os dias a política e como essa cidade tem que ser gerida. E para quem ela tem que estar voltada. É esse debate que tem que ser feito. Porque se a gente for ver, né, outros governos lá atrás, hoje eles se colocam em oposição o Fernando Henrique Cardoso se coloca em oposição a Bolsonaro. E a gente vai dizer que Fernando Henrique Cardoso, que privatizou a CSN, que botou a polícia em cima dos trabalhadores, é de esquerda? Um governo que, em plena pandemia, né, faz o que faz com os insumos de saúde, né? Você tem um secretário de saúde que anda com habeas corpus no bolso, né? No momento que a população pobre mais precisa de investimento na saúde, você vem ficando com dinheiro público. E nele está contido o PC do meio PT. Então é muito questionável que a gente está colocando o seguinte: qual é o programa e onde que partido efetivamente está do lado da classe trabalhadora, daqueles que produzem a riqueza dessa cidade, que pegam ônibus de madrugada, as mulheres que se expõem à violência, que estão nas fábricas, que estão na escola, que estão atrás do volante? Quem é que tem um programa que efetivamente coloca à disposição dessa população, desses trabalhadores, e diz para que não há possibilidade de a gente ter uma outra vida se não a gente romper com esse sistema econômico que ajuda os patrões, esse meia dúzia de privilegiados, de privilegiados e parasitas que enriquecem as nossas custas, de que isso tem que ser mudado. Que o dinheiro público que a gente produz através da nossa riqueza tem que estar a nosso serviço, da nossa classe, dos nossos irmãos, das mulheres, da juventude pobre e negra, dos LGBTs, da escola pública e da saúde pública. É esse debate que está colocado. Porque a gente eu posso nomear um monte de coisa, mas uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz. O que se diz move muita coisa, mas o que se faz arrasta muito mais. Então é disso que a gente está falando. Não adianta você fazer um discurso e se autoproclamar de esquerda se você aplica a mesma política de Bolsonaro. Você aplica a mesma política dos latifundiários que estão queimando os índios, que estão queimando o Pantanal e estão queimando o Amazonas.
João...
É a política desses governos que estão colocados agora.
João Pascoal.
A gente está, inclusive, agora, né? Qual é o candidato que se coloca aqui em solidariedade aos professores que estão em greve em defesa da vida? Esse é o debate que tem que ser feito. Porque a esquerda... É um nome, né, que eu posso cunhar, mas necessariamente ele não pode dizer muita coisa.
João Pascoal.
Candidata, o PSTU tem um eleitorado consolidado, mas que traz um retorno pequeno nas urnas, né? Eu queria saber como você enxerga uma eventual possibilidade de ampliar esse leque de eleitores, movimentos que possam trazer mais eleitores. Ou é fundamental, na sua opinião, marcar a posição, mesmo que não tenha um retorno tão grande nas urnas?
A gente acha muito importante... chamar o voto ao PSTU. A gente entra nesse processo eleitoral exatamente para a gente apresentar, no momento que a gente pode apresentar, né, em que todo mundo está discutindo eleições, esse programa, um programa de cidade alternativo para a classe trabalhadora, para que seja a classe trabalhadora que governe sobre a riqueza que produz. Mas é isso que a gente falou logo no início, que a gente começou essa entrevista aqui. Há uma propaganda, né, das instituições de que é uma festa da democracia, mas quem é que decide quem fala e que tem espaço na grande imprensa, por exemplo, nos grandes debates? Quem é que decide? Já uma decisão, na medida em que um partido como o nosso, o PSTU, ele é proibido, não é? Não lhe é garantido todos os espaços de igual forma como todos os outros partidos, esse mesmo sistema que diz que as eleições é uma festa da democracia está determinando quem as pessoas vão votar. Então, democracia não tem nada. Então, tem a ver com esse debate. O PSTU está todos os dias, não só nas eleições, mas ombro a ombro, na luta dos rodoviários para impedir a demissão dos seus trabalhadores. Está de ombro a ombro todos os dias, junto com os professores do estado, do município e da rede privada também. E nós queremos nos colocar também em total solidariedade e apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da rede privada de ensino, né, que a vida de vocês tem que estar em primeiro lugar. O PSTU está junto à população pobre na luta, por água, por moradia. É onde o PSTU está. E nas eleições, aqui, não estamos marcando posição. Estamos fazendo um chamado para que a classe trabalhadora vote nas candidaturas e no programa do PSTU. Cada voto no PSTU é um voto contrário que você deixa de dar nesses parasitas que não vão mudar nada. Vão continuar governando, se ganharem, né, para os ricos, enquanto nós, né, vamos estar à mercê do desemprego, da falta de moradia, da falta de saneamento, de água, de escola e de saúde pública.
Candidata Cláudia Ribeiro, ainda nesse viés, né, esquerda, direita, enfim, né, a gente pensava que com a queda do Muro de Berlim isso tinha acabado, mas voltou, e como voltou, não só no Brasil, mas no mundo, né? Como a senhora analisa o crescimento da direita aqui na capital pernambucana, que já foi tida como capital de esquerda, enfim, né? Como a senhora analisa esse crescimento da direita aqui?
A população, um ou outro, a sua vida não mudou. Porque é o que a gente está dizendo. Há mais de 20 anos que mais da metade da população não tem saneamento, não tem tratamento de esgoto. Isso foi nos governos da atualidade, né? Nos governos que são amigos de Bolsonaro. A vida da população só tem piorado. Então, para ela, ela não faz muita diferença. Não faz grande diferença. Agora, também é uma questão bastante objetiva, né? O auxílio emergencial, tem gente que não tinha nenhum tipo de orçamento, né? Trabalhava, vendia alguma coisa hoje para comer de noite, vendia alguma coisa hoje para comer amanhã. Então, objetivamente, porque as pessoas precisam comer, pela primeira vez tiveram R$600, por mais que tenha sido limitado, e a gente defende que esse auxílio permaneça, porque agora ele foi reduzido para R$300, e a gente diz o seguinte: um governo como o de Bolsonaro e todos aqueles que o apoiam, como, por exemplo, o Mendonça e todos aqueles partidos, né, daqui que estão se colocando, se postulando a prefeito e que são do partido de Bolsonaro, daqueles que o apoiam, de que esse governo destinou R$1,6 trilhão para os banqueiros, né, para que eles continuem lucrando com dinheiro público, poderia ter garantido 2,5 salários para cada trabalhador e para cada trabalhadora. Então, esses governos e aqueles que o apoiam continuam defendendo, né, a vida boa dos empresários e deles que derivam aí toda uma relação com a corrupção. Haja visto aí o governo, né, de Bolsonaro com a rachadinha, Laranjal, os 89 mil do cheque aí da primeira-dama. E todos esses candidatos que apoiam Bolsonaro pisam no mesmo chão, defende a mesma política. Então, a gente está dizendo o seguinte: não há alternativa para nós, da classe trabalhadora, com essas representações, com esses governos ou com essas propagandas que em nada dizem que vão mudar a realidade do dinheiro, desse sistema econômico, dessa estrutura que só tem ajudado as pessoas a estarem na condição, a maioria da população está na condição que está, de desemprego, de desalento. Então, não tem outra alternativa para nós. Romper com o sistema, mas para agora o PSTU está apresentando um programa emergencial. A mudança da lógica, né, de como tem que ser gerido o orçamento, de que 100% tem que ser destinado para que a população decida quais são as prioridades, acabar com a lei de responsabilidade fiscal, implementar a lei de responsabilidade social, para que, diante desse orçamento, através dos conselhos populares, de organizações por moradia, local de trabalho, a população decida quais são, que prioridades são essas.
Candidata Cláudia Ribeiro, meio-dia e 2 minutos, a senhora tem 1 minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
A gente faz o reforço que todos e todas, as trabalhadoras e trabalhadores da educação, da saúde, do transporte, da limpeza urbana, servidores públicos, votem nas candidaturas do PSTU. Votar no PSTU é romper com essa lógica que diz que é possível mudar a vida das pessoas sem mudar a lógica de um sistema econômico que vai ajudar os banqueiros, os empresários ricos continuarem enriquecendo às custas do nosso desemprego, às custas da falta de uma escola pública, às custas da falta de uma saúde pública de qualidade. É preciso 100% do orçamento, porque nós que produzimos a riqueza, através dos conselhos populares, que a gente diga quais são as prioridades. Fazemos um chamado ao voto no 16, no voto do PSTU e nas suas candidaturas. Simone Fontana, vereadora, Edmilde, uma aposentada de 70 anos, uma professora aposentada que nos dá orgulho de estar colocando a sua vida, né, apresentar para a população da sua moradia, okay, uma alternativa de sociedade.
Candidata.
A Mariano também é professor, que é o candidato a vereador.
Candidata.
E todos nós estamos à disposição da organização e da luta da nossa classe.
Ok,
muito obrigado. Vote 16, vote no PSTU.
Muito obrigado pela sua participação, boa sorte na sua empreitada. Está aí a candidata Cláudia Ribeiro, candidata do PSTU. Foi a sabatinada no dia de hoje, aqui na Rádio Folha FM. Dando sequência, amanhã, a sabatina será com o candidato Mendonça Filho, do DEM. Agradecendo a João Pascoal. Obrigado, João, pela colaboração. Você e o pessoal aí de política da Folha de Pernambuco.
Obrigado, Jota.
Valeu. E assim finalizamos o nosso Folha Política Especial Eleições 2020.
Folha Política.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.